e todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos começando mais uma viagem, Leandro Bucol. Dessa vez vamos pra onde?
Para o famigerado ano de 1992, rapaz.
Por que famigerado, rapaz? Que comentário é esse?
Cara, não sei se você reparou, mas 1992 foi um ano em que muito hip hop foi lançado. E não é hip hop do bom. Eu sou uma pessoa que não gosta de chamar o estilo de música de hip hop, que eu já acho isso farofa. O movimento é o hip hop e a música é o rap. Mas o que esses caras faziam em 92 foi o começo do que era hip hop mesmo, que veio virar esse hip hop farofão de hoje. Então, cara, como eles lançaram material, cara, como tinha CD de farofada hip hop.
Ainda bem que tinha muita coisa de rock and roll por fora rolando por aí pra aliviar a cabeça da gente, não é?
Exatamente. E desta corrida por fora, nós vamos selecionar aqui o que vale.
Exatamente. O que é que rolou de bom no rock and roll de 1992.
Perfeito. Mas antes disso... e afins.
É, rapaz, tem meio pra caramba agora, estamos acumulados.
Estamos,
né?
Acumulamos desde o programa de 59,
exatamente,
né?
Exatamente, então vamos lá.
Vamos começar pelo e-mail do Cláudio Henrique, falando que conheceu o podcast há pouco tempo, que já ficou viciado.
Mais um.
É, opa, mais um que nós nos tornamos viciado. Muito obrigado pela audiência,
a primeira Cláudio. É de graça.
E que usa o podcast para o trânsito na faculdade, para o caminho da faculdade e aguardar a namorada se arrumar. Caraca, dá pra ouvir dois episódios inteiros, né? Enquanto ela tá se arrumando.
Principalmente aqueles especiais, assim, do Iron Maiden, do Legião, que foi bem grande, dá pra curtir bem.
E ele deixa aqui duas sugestões: o especial do Marvin Gaye. Cacete,
olha,
hein, cara.
Rapaz, ele tá querendo fazer bonito com a namorada. Não precisa o especial do Marvin Gaye. Pega aquele do Dia dos Namorados que ainda tá valendo.
E a intenção dele é realmente fazer ali uma cena com a namorada, porque o outro especial que ele sugeriu foi dueto.
Ó, tô falando.
Cara, e tem uma terceira sugestão dele aqui: músicas para se ouvir enquanto se faz uma boa viagem em um domingo de manhã, tipo uma road trip. Só música pra ouvir na estrada.
Cláudio Henrique, me diz aí, o que tu aprontou, cara? A mulher pegou o teu telefone de outro no teu celular. Tu tá querendo armar uma viagenzinha com ela, fazer trilha sonora. Depois chega lá no hotel onde vocês vão se hospedar, bota um Marvin Gaye, ou um duetinho, né? Pô, tá bom. Vamos fazer o seguinte, a gente passa umas sugestões aí em particular aí pra você preparar essa sugestão, fazer uma surpresa pra ela. Pronto. Somos solidários aí, a sua causa, cara. Boa sorte.
Eu gostei também dos duetos. Eu tô com uma outra ideia, mas aí a gente tem que estruturar melhor.
Isso aí. Prepare.
Outro e-mail que nós recebemos aqui foi do nosso velho companheiro Marcelo Vital Brasil.
Brasil! Olha o Brasil aí.
Não precisa ficar inibido em mandar seus e-mails por causa daquela pequena confusão entre Dave Matthews e Coldplay e por aí vai. Passou.
Quando o Brasil tem vergonha? Explica isso.
O Brasil é desavergonhado. Ele fala que adorou o programa de 59, achou que foi espetacular. Daqueles que, mesmo sem conhecer previamente muitas das músicas, gostei de todas. Muito diferente das merdas dos anos 2000, quando não conheço nada e gosto de menos ainda.
Então você não tem ouvido os programas Máquina do Tempo que a gente tem feito aqui dos anos 2000.
É, ele tira a culpa das nossas costas, fala que a culpa não é nossa, é da década, que vocês conhecem o melhor possível com esses NX0s da vida que existem por aí. Olha só, agora a gente vai ter que dobrar a língua pra falar de NX0 e... qual o nome daquela outra banda mesmo?
Fresno.
Fresno, porque eles ganharam o prêmio Multishow, hein, cara?
Oh, grande prêmio Multishow. Fantástico prêmio Multishow, cujo TVZ toca hip hop farofa até a alma.
Ao prêmio Multishow. Ele nos lembra aqui da cena do De Volta para o Futuro, em que Marty McFly toca Johnny B. Goode e o primo Marvin Berry passa a dica pro Chuck.
É verdade.
Essa cena é um clássico, cara. Essa cena é muito boa. Vamos colocar o link aí no post pra quem não lembrar, rever. E ele também curtiu muito o programa do guitarrista o Rock Band, que ele fala que foi através desses jogos que conheci e virei fã de músicas como Jessica e Modern. Ainda acho que faltaram alguns clássicos do jogo como Slow Ride, Barracuda ou a impossível de tocar Through of the Fires and Flames. Mas essas ficam para um segundo especial daqui a um tempo, quem sabe, né?
A gente sabe, mas não vamos contar, não.
Isso cabe a gente saber e vocês morrerem de curiosidade.
Vocês vão receber o segundo especial quando menos
esperar. Ah, outra coisa que o Vital adorou, cara, foi que ele amou as confissões do porquinho. Falou pra gente não parar de fazer. Cara, não depende da gente. Depende do nosso grande companheiro, o Porquinho.
Isso aí, Porquinho. Estamos esperando aí mais confissões pra incluir aqui na sessão dos e-mails.
E nós temos pra encerrar aqui o e-mail do Léo Bragança.
Opa!
Que falou que gostou muito sobre o Woodstock. Tem um tio que é completamente alucinado pelo evento. Ele adorou ouvir também. Mandou um super abraço a você. Obrigado, tio do Léo Bragança.
Obrigado, tio Bragança.
Tio Bragança.
Aí, tio Bragança, depois você conta aí pra gente as histórias aí de 69, que com certeza você deve ter muito mais do que a gente pra contar.
Ele ainda falou que ele achou a seleção excelente, a começar pelo gênio Santana, que vocês mandaram bem demais. Já falei e repito que vocês têm feito eu passar a gostar da história da música. Olha só, cara, que maneiro.
Que bom, cara.
Tô lendo um livro sobre a história do jazz, mas quero avançar em outros gêneros depois. Cara, faz o seguinte, vamos fazer uma troca. Você me dá o nome desse livro do jazz e aí a gente vai apresentando algumas dicas de coisas pra se ler sobre outro gênero. Ou assistir documentários.
Exatamente. Tá. Cara, dois livros que a gente pode indicar são o Almanac do Rock, do Kid Vinil, que a gente já sorteou aqui no Máquina do Tempo, edições anteriores. Excelente livro. Se você quiser conhecer aí, um primeiro passo, pô, essa é a dica. E o outro livro é o Woodstock, do Pete Fornatale. Que a gente ofereceu na edição passada de Woodstock do Magno Tempo. Aliás, falando do livro de Woodstock, Leandro, tá na hora, né, cara?
É, quem foi o vencedor?
Quem será que levou pra casa esse livro de Woodstock, contando dia a dia, show a show, tudo que rolou naquela fazenda de Bethel? Rufem os tambores!
Cláudia Simas, é nosso ouvinte de muito tempo, rapaz.
Meus parabéns, olha só. Cláudia Simas foi a merecedora deste livro, Woodstock de Peter.
Fornatale!
Mamma mia!
Ela não só ela escolheu a foto do Jimi Hendrix, que vocês podem ver a ser clicando aí no link para o site woodstockolivro.com.br, como também deu três motivos para essa foto representar. O primeiro, que Jimi Hendrix sempre a fez bem. Muito bem. O segundo, porque Jimi Hendrix é a primeira imagem que vem à mente dela sempre que o assunto é Woodstock.
Não, discorda?
É muito difícil, né? Eu sempre fico disputando essa na minha mente entre Hendrix e Joplin. Hendrix e Joplin.
Hendrix. E depois da piada da Gillespie Esquilo, derrubou.
Perfeito. E terceiro, porque o festival influenciou gerações de americanos, mudando a forma de pensar e de agir da sociedade americana. Despertou a rebeldia, o inconformismo e, por que não dizer, a cidadania do americano. E quem sabe não podemos dizer que influencia até hoje, quando exatos 40 anos depois eles foram capazes de eleger o primeiro presidente negro. Negro como Hendrix.
Jimmy Obama. Agora imagina o Barack tocando hino americano igual o Hendrix com aquela fêmea, cara, no meio da Casa Branca.
Ele é tão showman que eu não duvido, cara. Claudinha, meus parabéns. Mande aquele e-mail pra gente com seu endereço e a gente vai cuidar que o livro seja enviado para
Exatamente.
Você.
Exatamente. Meus parabéns a você, meus parabéns a todos aí que participaram, muito obrigado. E fiquem atentos que a gente vai fazer mais promoção, se Deus quiser, sem livro.
E se você quiser só participar, mandar um e-mail, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou participar nos comentários aí embaixo.
Resultado dado, ok, toc. E-mails lidos. Muito obrigado a todos vocês que ouviram o último episódio. Foi um recorde de audiência, mas agora chega de papo, ok, toc.
Chega de papo. E bora pra porrada de 1992, rapaz. Uma verdadeira resposta a esse hip hop farofada que rolou nesse ano. Rage Against the Machine com Killing in the Name na Máquina do Tempo. Forces are the same that bar crosses.
those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And now you do what they told ya. You 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 now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Don't you die? I'm justified. But we're in the bag. Get your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge, they get chosen white. Those who died are justified for wearing the badge, they get chosen white. They're justified. Those that died for wearing the badge, they get chosen white. Come on.
Score was gonna be.
I told you, it's in this book. All you gotta do is bet on the winner and you'll never lose.
We'll be right back.
evening.
Ano de 1992, nós acabamos de ouvir Stone Temple Pilots. Pra mim, uma das melhores bandas que o movimento grunge já fez, principalmente porque eles não pareciam grunge nem no começo da carreira.
Eu também considero uma das melhores bandas, não só do movimento, mas eu acho que na década de 90, Stone Temple Pilots entrou muito bem no cenário.
Com certeza, cara. Eles fizeram um negócio diferente de tudo que estava rolando. E esse primeiro disco, Core, é a grande prova disso, né? Todo mundo tava fazendo um som muito sujo, pancão, etc. Nós conferimos agora Wicked Garden, uma das músicas mais agitadas, uma das músicas mais bacanas aí desse disco todo. Apesar deles terem ficado conhecidos. Aliás, era um problema na década de 90. As bandas lançavam discos com uma ou duas baladinhas e o resto músicas bastante pesadas. E as rádios pegavam justamente as baladinhas.
É, porque era o que o público tava digerindo, né, cara? E havia todo aquele medo de colocar coisas mais, menos comerciais e mais diferentes, né? Era outro cenário. O público tava querendo ouvir Plush, o público tava querendo ouvir...
Exatamente, o público tá querendo ouvir Creep.
Isso.
E foram essas as músicas mais conhecidas desse disco. Mas, cara, se, quando o nego pegava o core e ouvia coisas como Wicked Garden, o nego ficava... Caraca, que é isso? De onde que esses caras são? De onde que esses caras são? Seattle. Ah, tá de sacanagem. Oh, eles não têm camisa xadrez, cara. Eles não tocam sujo igual o Soundgarden, o Nirvana, o Pearl Jam. Pô, eles não são mais ricos. Uma prova de que realmente a gravadora influenciou muito. O Plush, que é essa música mais lenta. Não que não seja legal, ela é bacana, eu gosto dela.
Eu adoro ela.
Mas tem muita coisa melhor. É, exato. Mas tem muita coisa melhor. Tem muita coisa mais empolgante no decorrer do disco. Mas foi o Plush que ganhou o Grammy, cara, de Best Hard Record Performance.
Doideira, você acha que não
merece? O disco merece, mas eu acho que tinha coisas que representam mais uma performance hard rock naquele disco do que o Plush.
Ah,
mas, cara, o Wicked Garden é uma das coisas, é um dos sons que me conquistou do Stone Temple Pilots.
No MTV Music Awards, eles ganharam, na verdade, foi o Best New Artist com Plush, e Best Alternative Video com Plush.
Também com Plush. Pô, tem tanta coisa tão legal quanto nesse disco, sabe? Vale a pena correr atrás, vale a pena ouvir esse disco. Aliás, vale a pena ouvir tudo Stone Temple Pilots.
Sim, merece.
Merece muito. E Scott Weiland é um grande vocalista, coisa que ele provou principalmente no Velvet Revolver.
Boa dica.
Boa dica. Vale a pena correr atrás das duas bandas.
Já que estávamos falando das bandas de Seattle, antes de Stone Temple Pilots, nós ouvimos Alice in Chains cantando Wood? Do álbum Dirt. Do álbum Dirt. Bom, a história da Alice in Chains não é muito diferente. Veio de Seattle e tal... E aí, com uma linha muito mais heavy metal, hard rock...
Alice in Chains, pra mim, é o wannabe Black Sabbath. Mais do que o Soundgarden.
É uma das grandes influências dele. E foi neste álbum, a minha opinião é que foi este álbum o responsável por tirá-los das aberturas de shows. Porque eles vinham fazer uma carreira de abertura. Eles faziam abertura pro Poison. Eles faziam abertura pro Poison.
Nossa senhora.
Abriu shows do Van Halen e tal, olha, pra subir na dignidade.
É, mas é engraçado uma banda, uma banda de uma sonoridade suja abrir shows de bandas tão limpinhas, tão aço escovado, sabe? Como Poison, meu Deus, como Van Halen. É engraçado essa diferença.
Talvez seja só um pedido do público de querer ver coisas diferentes, né? Sair do Van Halen, sair do Poison. Até porque Poison é muito década de 80, né? Demais. Van Halen também. Basta lembrar que o maior hit dele é 84. O álbum de 1984. Aí eles lançam este álbum, que já foi uma aceitação absurda.
Sim.
O Lane Staley se expõe pra caramba no álbum, fala sobre drogas, com músicas como Dirt, Junkhead. E fala sobre a sua relação. E foi até negado isso depois, mas já era tarde, já tinha sido publicado. Então ele fala abertamente sobre a sua relação com as drogas. E como se já não bastasse ter todo esse apelo em torno do álbum,
uh-huh,
ele foi impulsionado pelo filme Singles, que eu não lembro qual o nome dele aqui no Brasil. Você lembra?
Vida de Solteiro.
Vida de Solteiro.
É um filme muito representativo para a década de 90. Se eu não me engano, foi o primeiro ou um dos primeiros filmes que pega uma temática adolescente, tipo aqueles filmes do John Hughes,
uh-huh,
Curtindo a Vida Doidado, Garoto de Rosa Choque, etc. Foi o primeiro filme, um dos primeiros filmes da década de 90 que mostrava a juventude da década de 90. E eles aproveitaram, não por acaso, fazer esse filme justamente em Seattle. Obviamente, toda a trilha sonora do filme foi feita com bandas grunge. Então tava lá, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Soundgarden, se eu não me engano, tinha o Pearl Jam ali no meio também, ainda tudo início de carreira, todo mundo tocando naquele barzinho de rock.
Inclusive na cena que eles vão pra um bar, pra um clube,
uh-huh,
o Alice in Chains aparece.
Então,
ele toca duas músicas. Eles tocam Wood e It's Ain't Like That.
Exatamente, exatamente. É um excelente filme.
E voltando a falar deles terem aberto shows e tal, você sabia que uma das formas que eles divulgaram este álbum, o Dirt, foram fazendo turnê com
o
Ozzy?
Sim, cara. Aliás, essa amizade entre o Alice in Chains e o Ozzy ficou tão grande que o Mike Inez, o baixista, foi o baixista do Ozzy durante muito tempo, né? Uhum. Então, o No More Tears, aquele baixão do No More Tears, é dele.
E pra completar, assim, foi nessa época, foi nessa turnê que eles vieram pro Hollywood Rock aqui no Brasil, né?
É verdade.
Eles fizeram o... Acho que o Rio... Eu não lembro agora se o Hollywood Rock era só Rio. Nessa época era Rio e São Paulo. Antes deles virem pro Hollywood Rock, o Lane Staley quebrou o pé.
Nossa Senhora.
E durante uma parte da turnê ele fez cadeira de rodas.
Eu não lembro dele cadeira de roda aqui, não. Então deve ter sido depois.
É, não. Foi eu acho que foi antes deles virem pra cá.
Ah, então ele já devia ter melhorado, porque eu me lembro dele em pé. Em pé de óculos escuros no meio da noite.
A gente vai procurar se tem algum vídeo dessa turnê dele na cadeira de roda pra colocar.
E antes disso, nós ouvimos uma porrada na cara, de mão fechada.
Ou com raiva.
Com raiva, cara. Né? Com soco inglês e com muita raiva. Não, isso foi uma porrada em cima daquele hip hop farofeiro que você falou aí no início do programa. Vamos mostrar pra esses fila da puta como é que se faz rap de verdade. É pra isso que a gente inventou o estilo do rap, fellas. Aqui, ó, pau! Rage Against the Machine com Killing in the Name. Puta que pariu, não consigo definir melhor.
Neste álbum, pra mim, que é o primeiro do Rage Against,
exato,
né?
Auto-intitulado.
O Tommy Morello, ali ele assina. Ó, sou influenciado pelo Saba. Tá aqui.
Ah, total. É outro também, totalmente influenciado pelo Saba. Aliás, é um pouco menos que o Alice in Chains, mas todo o instrumental do Rage Against é bem Saba, né? A diferença é que eles pegam um riff só e trabalham em cima daquele riff só o tempo todo, em cada música. Enquanto isso, o Zach Della Rocha, né, o vocalista, sai fazendo seus protestos em cima. Mas em cima daquele riff.
Ele tem uma energia, né? Uma explosão, cara. Ele não, eu acho que ele não consegue cantar calmo. Eu acho que seria assim, seria uma tortura colocar uma aula de yoga, depois zen. E aí falar, vamos fazer um acústico? Caraca, cara, eu acho que ele se mata.
Ele mata você antes de se matar.
No álbum, cara, no álbum tem a gravação de Bullet in the Head,
uhum,
em que ele praticamente perde a voz no refrão, cara. Você vê que ele tá gritando, 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 e a voz vai sumindo, cara. É muito assustador.
Imagina então quando é que quando eles gravaram a primeira demo deles, cara, de 12 músicas. Sim, praticamente sim. O primeiro CD, né? Eles gravaram praticamente o primeiro CD da banda, uma demo, e venderam, assim, 5 mil cópias. Eles já tinham um fã-clube ali, distribuindo também em shows, né? Do cenário alternativo de Los Angeles.
Uhum.
Os caras saíram vendendo a rodo 5 mil cópias da fitinha.
Pô, peraí, mas uma fitinha de 5 mil cópias, cara, já é praticamente o primeiro álbum.
Pois é. O cara vendeu 5 mil cópias da fitinha demo ali no papo, sabe? Nos shows, na galera. Cara, foi isso que abriu a porta pra eles irem pro segundo Lollapalooza.
Olha só, rapaz.
Do Lollapalooza que eles assinaram o contrato com a gravadora. A partir daí, meu amigo, não parou mais. Eu queria muito ter ido nisso, cara. Eu queria muito morar em Los Angeles nessa época só pra ver Rage Against the Machine abrindo pro Suicidal Tendencies.
Eles abriram pro Suicidal Tendencies.
Imagina como é que deve ter sido essa noite. Não deve ter sobrado pedra sobre pedra. Foi justamente quando a turnê acabou é que a gravadora lançou o disco. Se eles já vendiam, se no formato de demo cassete, eles venderam 5 mil cópias, foi só lançar isso aqui, depois de uma turnê com Suicidal, cara, rodando pelos Estados Unidos inteiro, 1 milhão de cópias.
Cacete, logo no lançamento.
Uma explosão, né?
Explosão, cara.
Rage Against the Machine.
Assim como De La Roca, né?
Falando ainda de sons pesados, se você sentir essa porrada vinda do Rage Against the Machine, agora vão sentir um chute nos bagos com o Pantera tocando Mall for War na máquina do tempo.
back up now, huh? Let's back up. Let's everybody just back up. We'll give him a little bit of room, okay? A little bit of air. It's okay. I know CPR.
Into each other sometime again in the future.
Or in the past.
Transfixated on the big blue screen. You went up to the outside of their only dream. A medium upon which you build reality. This episodic currency that everybody needs. Somebody's delivery lulls you to sleep. The memory of the weather met the editor-in-chief. They control the world of power and disease. And you cannot suppress your curiosity.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir uma das bandas que eu queria muito tocar aqui. E estava esperando a oportunidade de começar com esse disco.
Com esse disco, com esta música.
Possivelmente com esta música, sim, também. Eu estou falando de Bad Religion, tocando Only Entertainment. Eu tenho um carinho enorme por esse disco, Generator, porque ele foi o disco onde eu conheci Bad Religion. Eu tinha ouvido falar de Bad Religion, assim, por alto. Tinha ouvido uma música ou duas, no máximo, da banda, etc. Mas foi com esse aqui, foi lá na faculdade, galerinha lá da faculdade que conhecia mais a fundo, me emprestou esse CD, eu levei pra casa, vamos ver qual é então desse tal de Bad Religion. O disco tem meia hora cravada, contadinho no relógio, 30 minutos. Eu ouvi esse disco pelo menos umas 4 horas seguidas.
E é um álbum diferente do Bad Religion, né? Seguindo, tô ouvindo toda a discografia dele, na ordem, é um álbum diferente. Né?
Muito diferente. Esse disco, ele marca primeiro passo pra evolução da banda. Quer dizer, evolução da banda em termos, né? Porque eles estão aí na estrada há trocentos anos e nunca mudaram muito o seu estilo. Mas ele é um disco realmente um pouco mais sombrio. Ele tem uma produção mais limpa, sabe, que os três anteriores. E ele marca a volta do guitarrista Brett Gurewitz. Ou o grande, o querido Mr. Brett, para os fãs da banda aí. Ele que tinha se metido com droga, não sei o quê. Se meteu na clínica para desintoxicar, etc. Voltou aí. Mr. Brett de volta pro Bad Religion nesse disco. O Generator, ele é considerado, sim, o álbum mais ambicioso, é o álbum mais maduro. Em alguns momentos ele tem umas guitarras mais levadas, mais devagar, mais lentas. Inconcebível de pensar nos discos anteriores.
É, assim, não encaixa, né? E aí eu ia te perguntar, você acha que essa levada mais lenta e até um pouquinho mais bluseira, ela vem do Brett ou ela vem do Greg?
Cara, acho que vem da banda toda. Estrada, né, cara? A gente já falou isso muitas vezes aqui. Estrada é a melhor aula, a melhor sala de aula pro músico, né? Pra uma banda, pra amadurecer o som, etc. E é isso, e eles tiveram isso, né? Eles chegaram aqui e começaram a botar na prática aquilo tudo que eles aprenderam na estrada. Eu ouvi esse disco, volto a dizer, eu botei esse disco no CD player, eu não parava de ouvir, não parava. Era empolgante, era vontade de dar mostra na cama, sabe? Ui! Eu tinha que ouvir isso com a janela fechada, cara. Que se eu ouvisse aqui, eu olhar a janela aberta, uau! Vale muito a pena. Se você não conhece nada de Bad Religion, eu espero que esse primeiro passo seja pra vocês tão bom quanto foi pra mim.
Comece por Generator.
Comece por Generator. E Only Entertainment é pra mim, até hoje, pra mim, uma das minhas músicas preferidas da banda.
Já que estamos falando de punks,
opa,
voltamos com os nossos punks preferidos, queridinhos do coração. Ramones cantando um clássico lançado tardiamente, porque foi lançado depois de muitos álbuns. Eles demoraram pra lançar Poison Heart.
Cara, que coisa. Puta, é muito bom. Ramones é muito bom, cara. Não, 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 não. É Ramones.
Essa música tá no álbum Mondo Bizarro, que é o 12º álbum da banda. É um álbum famosíssimo porque tem coisas como a faixa Spider-Man, tem a música do The Doors, Take It As It Comes, tem Censor Shit, que fala de Ozzy Zap, e tem Poison Heart, que foi a grande música deste álbum.
É chicletaça, né, cara?
Total.
Chiclete,
total.
Chiclete, música de rádio total. E é engraçado como os Ramones fazem isso. Fazem isso dormindo, né?
É, assim, brincando.
Faz brincando, sabe?
Agora, essa música tem uma polêmica em torno dela, né?
É mesmo?
Porque essa música parece que foi entregue pelo Didi Ramone,
uh-huh,
antes dele sair.
Certo.
E aí rola uma briguinha aí com o Johnny Ramone, por causa de direitos, créditos, esse tipo de coisa.
Ah, agora tudo bem, o Didi também já morreu, o Johnny também já morreu.
É, rolou uma briguinha.
Agora eles estão se rolando lá no inferno, brigando por ela. Mas a rádio é meu! Não, é meu!
Ah. E como já não tem mais o Didi, né, esse foi o primeiro álbum com o CJ Ramone.
Caraca, é verdade, eu tinha me esquecido disso. É o CJ, agora, esse é o primeiro com o CJ, agora é o CJ que grita.
E esse álbum, né, ele é meio que uma conclusão de um trabalho que estava vindo devagarinho, né, entre aspas, devagarinho, porque eles lançaram em 87 o Halfway to Sanity, que foi um álbum que não teve grande repercussão. Na verdade, foi um dos mais criticados, um dos álbuns do Ramones mais criticado. Mais tarde foi até relançado com uma faixa bônus, né, que foi a Spider-Man.
Olha,
de novo. Depois eles lançaram o Brain Drain, que é como se fosse uma resposta ao Halfway to Sanity, que é o álbum que tem Pet Sematary e I Believe in Miracle. E aí, em 91, eles lançam Loco Live, que foi um baita albão ao vivo. Puta sucesso. Assim,
torneio do Brain Drain,
né? Torneio do Brain Drain. E aí eles sacramentam com Mondo Bizarro.
1992 também foi um ano do metal, cara. Os Camisa Preta bateram muito a cabeça com o som de Pantera, ouvindo Mal for War, que nós ouvimos no início desse bloco, diretamente do disco Vulgar Display of Power. É considerado, para aqueles que querem tampar o sol com a peneira, o segundo disco do Pantera.
Por que tampar o sol com a peneira o segundo disco? Foi tão falácia assim o segundo
não,
disco?
Não, pelo... Não, o segundo disco foi maravilhoso. E esse disco, cara, o Vulgar Display of Power, eu considero, assim, no metal, ele é um clássico. Agora, se o Cowboys From Hell, que foi o disco anterior, onde, o disco onde a banda estava pedindo perdão, o Vulgar Display of Power foi o perdão concedido. Tá sentado?
tô sentado. Vai, joga logo, joga
Os
logo.
Fãs do Pantera já sabem disso, mas quem não sabe, vocês ouvintes que não sabem, Pantera, nos anos 80, era mais poser que o Poison. E o Twisted Sisters juntos. Cara, eles lançaram 4 discos antes do Cowboys From Hell. Eu tenho aqui o link. Eu vou passar o link pra vocês de uma página que tem as capas dos discos anteriores do Pantera. É uma coisa tão absurda. Você vai olhar aquilo, não pode ser o mesmo cara que fez esse som porrada que a gente ouviu, cara. Não pode. Não pode. Impossível, não pode ser a mesma banda.
Meu Deus, cara, eu tô olhando aqui. Que vergonha, cara. Meu Deus, que vergonha alheia.
Total, cara. Vergonha
olha
alheia.
Olha a capa do Metal Magic, meu Deus.
Olha a capa da MD Night.
Olha só, meu Deus do céu, cara. Que coisa brega do cacete.
Devemos isso, tá, ao vocalista Phil Anselmo. Porque esses discos, com exceção do último, eram com outros vocalistas. O Phil Anselmo entrou na banda, mas ele já chegou metendo um pouco, metendo a sua opinião na história, do tipo, não, cara, vamos jogar esse Pantera todo fora, vamos reformular a banda toda, vamos começar do zero. A única coisa que eles mantiveram foi o nome. Então os caras realmente devem ter ido pra igreja, pedir perdão por todos os seus pecados. Confira a capa do Vulgar Display of Power, que a gente vai botar aí no post também. E confira com essas capas daí.
E já reparem a diferença, né? Eu acho que já vem até com uma certa raiva do passado negro, né? Porque no Vulgar Display of Power, o Phil Anselmo, a voz dele, cara, tá soturna de pesada.
É autoflagelo. Você viu o Código da Vinci?
Vi, infelizmente.
Pois é, sabe aquele albino que fica se autoflagelando, botando espinho na perna? Pois é, o Phil Anselmo tá ali, é naquele nível. Eu não acredito que eu fiz aquilo! Perdoa, meu pai, perdoa!
Vamos aliviar as porradas e entrar numa levada mais blues, uma levada mais leve e até um pouco mais sofrida com Sting Me, de Black Crowes, na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Are you deaf, McFly? Close the door and beat it.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Easy, a versão de Faith No More do álbum Angel Dust.
Maravilhoso.
Não tem outro motivo para ter escolhido essa música a não ser a grandiosa ironia que tem em torno dessa música, né, cara? Dessa versão.
Né? O grandioso sucesso que essa versão fez no Brasil, que tocou exaustivamente. Foi até tema de novela.
Sim, sim, cara. Foi absurdo. Qual novela que ela foi tema?
Eu comprei esse vinil do Faith No More, a edição brasileira, que vinha com o selinho do lá, com o selinho amarelo no cantinho.
Uhum, eu lembro.
Inclui
disso.
O tema, inclui a música Easy, tema da novela Mulheres de Areia.
Ah, e isso também ajuda a explicar por que que este álbum foi o álbum mais vendido do Faith No More fora dos Estados Unidos.
É mesmo? É. Mais que o Real Thing?
Mais do que o Real Thing.
Tô falando que a música, que a versão é ruim, não. Pelo contrário. Eu adoro. Mas jogar em cima de Easy esse sucesso, eu diria que é até um pouco de injustiça, porque esse disco é bom pra caralho.
Esse disco é maravilhoso.
Maravilhoso.
E você sabe que ele foi o primeiro álbum, né, em que o gênio incompreendido do Petra realmente participou das músicas.
Sim, com certeza. Por isso que o disco começa a ser mais esquizofrênico, começa a ser mais... não, é sério. Preste atenção na sonoridade que ele tem em relação ao Real Thing. Eu já contei, acho que eu já até contei essa história antes. Quando o Patton entrou, em cima da hora, as músicas já estavam prontas, mas o vocalista anterior levou todas as letras do Real Thing embora, e o cara teve que, passou uma semana tendo que escrever letras novas para as músicas que já estavam gravadas. Então ele realmente não participou da composição da melodia das músicas, não participou. Ele entrou de paraquedas na parada. Esse não, esse realmente ele começou a...
Ele participou do processo inteiro.
Ele participou do processo inteiro. Aí você percebe como esse disco tem muita coisa esquizofrênica. Pega Cafeína, por exemplo.
Cara, é muito nervoso.
É muito nervoso, né, cara? É muito nervoso. A R&B, que ele canta bêbado o tempo todo.
Cara, se for começar a parar pra pensar todas as músicas do Faith No More deste álbum, cara... É muito... É realmente...
É camisa de força.
Cafeína, RV, Be Aggressive.
Be Aggressive, cara.
Falando em nervoso, né, cara?
Por outro lado, eu entendo a posição da gravadora, das rádios, etc. Porque ao mesmo tempo que esse disco é maravilhoso, ele não é radiofônico.
É, ele tem mais... Realmente, cara, agora falando assim, discutindo o disco com mais calma, realmente ele é um cara do Patton, né? Ele não é... popular.
Ele não é, ele não é radiofônico. Ele não é, ele não tem hitzinho pra tocar. Acho que a única música, fora o Easy, que eu ouvi na rádio foi Midlife Crisis. Que é realmente uma coisa. Lembra um pouco o som do Faith No More no Real Thing.
Uhum.
Que já lembra um pouco aquele. Então, foram acho que as duas únicas. Everything's Ruined também. Uma vez ou outra, muito raramente, eu ouvi na rádio. Na época, e pronto. O resto do disco, apesar de ser maravilhoso, gosto mais dele até do que do Real Thing, não é realmente radiofônico. Não é pra tocar, não é hit. Ele não é um disco de hits.
E também foi o álbum de despedida do Jim Martin.
É verdade, né, cara. O barbudão, o cabeludo, a palmeira ambulante de Martin.
A palmeira ambulante, cara. Oh, muito cara. Bom. Palmas, palmas. Porque depois já é o King for a Day, Fool for a Lifetime, que é com o Trace Prowse, né?
É, o Chris Prowse, que era do Mr. Bangle.
Aí ferrou, né? Aí a família toda do Petro já tá vindo, já tá trazendo o cachorro pra fazer a capa, tá fazendo tudo, né? Assim, vambora.
E enquanto nos aquecemos para o show do Faith No More em novembro aqui no Brasil, nós curtimos Extreme, cara, tocando Rest in Peace. E eu gosto muito de Extreme, não tenho vergonha de dizer isso. Existem algumas bandas desse hard rock mais farofa, mais alegre, que eu curto muito. Van Halen é uma delas, Extreme, Aerosmith. Eu acho Gary Cherone um vocalista diferente dentro desse estilo. Eu acho Nuno Bittencourt um grande talento da guitarra, sabe, um dos últimos Guitar Heroes que apareceram. E eu gosto muito do baixista do Extreme. O cara segura a onda. Tem que ser muito bom pra você segurar a onda de um Nuno Bittencourt, e o cara segura muito bem também. E o Three Sides to Every Story, que é o disco de onde veio essa música, Rest in Peace, é a prova de que os caras estão assim, redondinhos, sabe? A banda chegou à maturidade musical deles com esse disco, que é muito gostoso de se ouvir. É de botar o disco e ouvir, sabe? Ouvir a proposta deles, assim, de cabo a rabo, não vai se arrepender.
Eu gosto de Extreme, sempre gostei. Eu gosto deste álbum, o Three Sides of Every Story. Já que você citou a Aerosmith e tal, e citou o Nuno Bittencourt, como se pudesse falar de Extreme sem citar o Nuno Bittencourt, né? Muito difícil, ele realmente é um baita guitarrista. Mas eu acho que esta música é uma música infeliz pra falar sobre a sua posição como guitarrista. Sinceramente, cara, eu sempre ouvi essa música com uma certa implicância. Eu acho a abertura de violino, a cara de Jamiroquai, a virada pra guitarra, lembra do Joe Perry. O solo me lembra o Walk This Way. O refrão lembra, a música, o refrão, na hora que o refrão é tocado, me lembra muito a Aerosmith. Eu acho que nessa hora eles falam, cara, olha só... Nós somos uma banda de hard rock, sim. Nós somos uma banda muito influenciada pelo Aerosmith. Não acho ruim eles assumirem isso. Mas eu acho que essa música é uma música que não mostra todo o potencial original do Nuno Bittencourt.
Discordo absolutamente.
Então, pode ser uma coisa muito pessoal, esquece isso. Mas você vai me falar que aquela virada da guitarra e o refrão, não lembra o Aerosmith?
De forma alguma. Mas, cara, eu não vejo nada disso que tu tá falando, cara. Você tá falando um negócio pra mim, eu não consigo enxergar nada do que tu tá falando. Você fala que o negócio é azul, eu só vejo amarelo.
Opinião pessoal. E é por isso que nós iremos falar sobre The Black Crowes, com a música Sting Me, que abrimos este bloco do álbum The Southern Harmony Music Companion.
Ufa.
Na minha opinião, pessoal, é o segundo e melhor álbum da banda.
Eles são tão homogêneos pra mim, perfeitos assim na carreira deles, que eu não consigo selecionar um álbum melhor ou pior. Pra mim é tudo igualmente maravilhoso.
Eu também sou suspeito, porque eu adoro todos os álbuns deles, mas eu acho que esse é que é o mais curto. Talvez seja por essa abertura, né, das três primeiras músicas, Steamy, Remedy e Turning My Pride. Cara, isso é muito matador. Pra você ter uma ideia, as três alcançaram o topo das paradas. As três primeiras músicas do álbum estiveram no topo das paradas.
E com razão, né, cara? Com todo mérito. Cara, Black Cross tocou Led Zeppelin ao lado de Jimmy Page e fez um puta trabalho.
Pois
não
é,
precisa dizer,
né,
mais nada.
Pois é. E sabe o que eu mais gosto de Black Cross, cara? É que Chris Robinson, Heath Robinson, Mark Four, Johnny Colt e Steve Gorman pararam no tempo. A sensação que eu tenho é essa, cara. Eles estão tocando um blues, um rock blues, né, entre aspas, assim,
uhum,
parado no tempo, daquele tempo, lá da década de 50, lá da década de 60, sabe, assim?
Com certeza.
E, cara, isso é maravilhoso, cara, eles fazem uma coisa tão, cara, é difícil de falar, porque ao mesmo tempo que é tão nostálgica, ela é nova, você não escuta uma música falando, ah lá, mais uma vez, Black Cross, a mesma coisa, não é assim, é sempre muito bom, cara.
Eles usam os instrumentos, as técnicas e os recursos atuais pra fazer aquele rock dos anos 60 e 70.
Sim, sim, sim. Cara, é muito bom.
É bom demais.
Se você não conhece Black Cross, deve conhecer, correr atrás. Eu não coloquei Turn My Pride aqui na seleção, porque é mais balada, né?
Uhum.
Não tem essa levada que o Steam tem.
Exato.
E ela é praticamente a mais famosa deles, é Turn My Pride. Então, se você só conhece, agora conheça Steam e procure as outras.
Isso.
É muito difícil você não conhecer as outras também, já que tudo parou no topo. Com isto, chegamos ao fim de mais uma viagem para o ano. Dessa vez foi para o ano de 1992. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. Participem, deixem seus comentários aqui no post, mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. E fiquem atentos, porque teremos mais promoções. Eu já vou adiantar aqui que no próximo programa começa uma nova, e por incrível que pareça, Oktok, não será livro.
Ah, tá de sacanagem. Sério?
É uma coisa que irá deixar vocês malucos, malucos. Eu tô louco, pena que no regulamento geral das promoções do Máquina do Tempo, participantes e parentes dos não podem participar das promoções.
Sabe qual é o melhor dessa história, cara?
Qual?
Nós fizemos mais um programa do ano de 90, com o cenário grunge fervilhando, e não tocamos Nirvana.
Olha só, cara, eu fico muito feliz com isso.
Bom, mas ainda falta uma música pra gente encerrar esse programa.
É, mas não será Nirvana, cara. Lembra lá no começo que eu falei do lançamento, que o ano tinha muito lançamento de hip hop farofa e tal, e a gente ia selecionar músicas que fugiam desse cenário, que mostravam o que estava acontecendo na beirada?
Sim, é claro.
Pois então, dentro dessa tempestade de farofa, existiu um álbum do cenário do rap e fez toda a diferença. Estou falando de 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development, com a música Give a Man a Fish, na Máquina do Tempo. It's all about, you can't be passive, gotta be active, can't go with what looks attractive, gotta learn all I can while I'm able, headliner expresses his feelings on those turntables, when we get our chance, to make a good living off the music we program, we won't sell out just to be sold out, brothers and sisters, do you know what I'm yapping about, cause if they take away our contract, we still got talent and we still got contact, cause we worked real hard to get this far, we were catching the bus before we bought the car, you see, give a man a fish. Teach him how to fish and he'll eat forever. Give a man a
Needs to be overthrown. Brothers with the AKs and the 9Ms need to learn how to correctly shoot them. Save those rounds for a revolution. Poor whites and blacks bum rushing the system. But I tell you, ain't no room for gangsters, cause gangsters do dirty work and get pimped by mobsters. Some fat Italian eating pasta and lobster. Brothers getting jailed and mobsters own the coppers. So you say you want out of the ghetto. First, the political prisoners must be let go, and you must let go of your power master. My liquor got you licked, it's your powerful master. You'll never get out without much discipline. Raise your fists, but also raise your children. So when you die, the movement moves on. Cause with the revolution, ain't no future in front, y'all. Aha, yeah, direct your anger, love. Nothing's ever built on hate, instead love. Love your life, tackle the government. The streets that break down the door, I haven't sit in my phrase when
you're one man of fish, and you eat for a day. Teach them how to fish, and you'll eat forever. Give a man a fish, and you'll eat for a day. Teach them how to fish, and you'll eat forever. Give a man a fish, and you'll eat for a day. Teach them how to fish, and you'll eat forever. Give a man a fish, and you'll eat for a day. Teach them how to fish, and you'll eat forever.
Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please, no.
Grandma, take me home. Grandma, take me home.